Bem, o título da mensagem de hoje é Divida a carga e leve o fardo. Divida a carga e leve o fardo. E a gente vai compreender isso na leitura do texto de Gálatas 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Eu vou ler na NAA, você me acompanhe na versão que você estiver aí, e diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Bem, pode até parecer confuso, mas a gente vai entender no decorrer aqui do texto. Mas para a gente entender melhor esse texto, a gente precisa compreender o contexto em que ele foi escrito e para quem que ele foi escrito. Paulo escreveu a carta aos Gálatas às igrejas que se localizavam naquela região da Ásia Menor. Então foram algumas igrejas para as quais ele escreveu. E essa região fora de Israel, fora de Judá, estava sofrendo com algumas coisas. E ela estava sofrendo, principalmente essas novas igrejas que estavam ali naquele lugar, com os judeus que foram até lá para dizer assim para aquelas pessoas: olha, vocês ouviram sobre Cristo, que Cristo salva. E Cristo salva, mas para você conseguir a sua salvação, você precisa de Cristo e precisa praticar o judaísmo. Você precisa comer as comidas separadas, você precisa guardar o sábado, você precisa guardar todos os mandamentos e aí então você será salvo. Então, eles estavam fazendo um desserviço para aquelas pessoas, despregando aquilo que Paulo e os outros haviam pregado naquele lugar, como se Cristo não fosse suficiente para a salvação do homem. Era essa a mensagem que aquelas pessoas traziam para aquela igreja. E isso causou, obviamente, uma certa confusão, porque eram pessoas ainda imaturas na fé, eram novos convertidos, pessoas que não vieram de uma tradição judaica, muitas delas. Então, aquilo causava uma certa confusão, esse negócio de ter que ser circuncidado para poder, né, fazer parte aí, da religião. Então, isso confundiu muito a cabeça daquelas pessoas. E Paulo escreve essa carta para elucidar algumas coisas, para trazer a verdade à tona, para falar da suficiência de Cristo. E no capítulo 5, que está logo antes desse que a gente leu, Paulo ele fala sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Que em Cristo, eu e você, somos libertos de todas as amarras. Das amarras do pecado e das amarras da falsa religião ou da religiosidade. Então, Paulo fala sobre a liberdade que há em Cristo Jesus, que Cristo veio para nos libertar. Mas ele também fala que nem por isso, não pelo fato de Cristo ter nos libertado dessas amarras, nos dá o direito de fazermos aquilo que bem entendermos. Então, Paulo limita essa liberdade ao amor ao próximo. Ele diz assim que a gente não pode ser libertino, Não devemos viver segundo a carne. E o que ele quer dizer viver segundo a carne? Viver segundo os nossos próprios desejos e vontades. Então Paulo diz assim, olha, vocês têm toda a liberdade em Cristo, mas vocês sabem que vocês não devem viver segundo a vontade de vocês por amor ao próximo, por amor a Cristo. Esse é o limite para vocês. E aí ele completa o capítulo 5 falando sobre ser espiritual ou viver segundo o Espírito. Fala sobre o fruto do Espírito Santo. E aí ele vai descrever como é essa pessoa que vive segundo o Espírito. E aí, então, começa o capítulo 6, que é esse que nós lemos. Então, esse é o contexto em que Paulo escreve. Então, eu vou destacar alguns pontos aqui dentro desses versículos que nós lemos, para que a gente possa meditar juntos. Então, o primeiro ponto é a ajuda ao irmão. Né? O versículo 1 que nós lemos diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, lembra que no capítulo 5 ele está falando sobre os frutos do Espírito, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que, através do fruto do Espírito, a pessoa que vive através do fruto do Espírito, ela vive uma vida cristã, e essa vida cristã ela tem uma dimensão relacional. Não dá para ser um cristão na caverna, isolado. Não foi para isso que que Cristo nos chamou. Então, o homem espiritual apresenta marcas de caráter que se manifestam especialmente no trato com outras pessoas. E, mantendo o foco nesse aspecto, ele começa dizendo assim, olha, com uma hipótese. Você percebeu que no parágrafo é uma hipótese? Se alguém for surpreendido em alguma falta, ele não está dizendo quando, ele está dizendo se. É provável que essas palavras de Paulo vislumbrem a possibilidade de, na dinâmica do relacionamento entre os crentes, acontecer de um irmão flagrar o outro praticando uma das obras da carne ou vivendo segundo as suas próprias vontades, não vivendo segundo o Espírito. Porque o verbo usado aqui, surpreender, no grego é realmente isso, é pegar alguém de surpresa. Mas a gente tem que pensar na outra possibilidade, e essa é muito maior, não de que você seja pego em flagrante, digamos assim, no pecado. Olha, veio um outro irmão e viu, puxa vida, ele viu eu fazendo esse negócio errado aqui. Mas na possibilidade de que nós sejamos pegos de surpresa pelo próprio pecado. Ou seja, de que nós tropecemos em algum pecado. E essa é a ideia que eu acredito que Paulo tinha aqui quando ele escreveu isso. Que se refere a quando você cristão, e é para cristãos que ele está escrevendo aqui, que tem uma vida espiritual, que se dedica, que tem uma disciplina espiritual, e mesmo assim, você comete uma falta, você cai em um erro, você peca. E eu e você fazemos isso. E aqui é no sentido de realmente de dar um passo em falso, de pisar fora da linha, digamos assim. Sabe? Quando você está concentrado e andando em linha reta. Aí, de repente, você dá aquela vacilada, aquela distraída, quando você vai ver, você já está fora da faixa. Essa ideia de que se alguém for surpreendido em alguma falta, né, em algum pecado, né, é para que tratemos essa pessoa com brandura. E aí ele usa uma palavra aqui. Você que é espiritual, né, restaure. Restaure, né, essa pessoa com brandura. Então, ele diz assim, vocês que são espirituais, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, vocês que andam segundo as obras do Espírito, que é o que ele trata no capítulo anterior, vocês que andam segundo o Espírito de Deus, que vocês corrijam esse irmão, mas corrijam com brandura, com mansidão, com amor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele não está dizendo assim para a gente, olha, finja que você não viu e está tudo certo. Deus trata. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos corrigir, ajudar essa pessoa na sua restauração, ou seja, para que ela volte daquele passo em falso e volte a caminhar segundo o Espírito. Então, mas ele, e um dos frutos do Espírito é a mansidão, e ele diz assim, olha, vocês que são espirituais, lembra lá, manso, tratem essa pessoa com brandura, com ternura, com carinho, com amor, né? Não sejam rudes, não sejam duros demais. E aí, a gente lembra lá de Provérbios 15:1, que diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, olha, se você for já com esse intuito de apontar o erro e simplesmente apontar o dedo para a pessoa, muito provavelmente a reação dessa pessoa vai ser a ira contra você. Não vai ser aceitar aquilo com humildade para ser corrigida, mas ela vai se sentir ofendida com isso muitas vezes. Então, a correção é necessária, ela não deve ser... nós não devemos nos furtar disso, mas ela deve ser feita em amor, em brandura. Mas nesse mesmo versículo, Paulo diz assim, que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Ou seja, ele está dizendo aqui para nós, olha, trate do seu irmão, cuide dele, mostre o pecado dele, mas tenha cuidado você para que você não caia, para que você também não seja tentado. É aquela questão de vigiar. E aí, trazendo para a gente aqui, cada um de nós tem algumas fraquezas, né? Pontos em que a gente tem uma tendência maior a errar, uma tendência maior a pecar. Isso é do ser humano. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, digamos assim. Pois bem, o que Paulo está dizendo aqui é para que a gente tome cuidado com esses pontos, para que a gente vigie, para que a gente tome cuidado com isso, para que a gente não caia nisso. Aquela pessoa que tem uma tendência à embriaguez, a gostar demais de álcool, de bebidas alcoólicas, é saudável para essa pessoa estar todo dia passando em um bar? Ah, não, eu estou passando só para ver meus amigos que estão lá. Eu não vou, mas você está lá. Você está muito próximo. Você está... olhando, vendo aquilo, está tão próximo de você que a chance de você cair é muito grande. Então, o que a gente deve fazer? Poxa, você sabe que a sua fraqueza é essa. Você sabe que a sua fraqueza é esse ponto. Você vai ficar passando por perto, você vai ficar rodeando aquele seu ponto fraco? Não. Você vai tentar se desviar o máximo possível disso, para que você não dê um passo em falso, porque é isso que o texto está dizendo aqui. Para aquele que for surpreendido dando um passo em falso, para que a gente não seja surpreendido dando um passo em falso, porque a gente acha que está tudo certo, mas, de repente, a gente pode dar um passo em falso. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Olha, tenha cuidado para que você não seja tentado ou para que você também não caia em pecado. Esse é o ponto que Paulo traz aqui, para que a gente vigie. E a vigilância é o preço da pureza. A vigilância é o preço da pureza. A gente tem que estar atento quanto a isso. Então, ele começa esse texto que nós lemos falando sobre a ajuda ao próximo, a ajuda ao irmão. É esse relacionamento, essa mutualidade cristã. Olha, ajude o seu irmão quando ele cair, mas com amor, com brandura. E aí ele segue e ele diz assim no verso 2: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Pois bem, Paulo fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros, né? E aqui ele está falando para a igreja, né? Carga, aqui no grego, ele quer dizer assim um peso excessivo, um grande peso, um peso que seria difícil um homem sozinho carregar, uma pessoa sozinha carregar. Essa é a ideia de carga aqui, como se você fosse pegar um peso tão grande que esse peso forçasse você a se prostrar, porque você não teria forças para carregar aquilo sozinho. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui de carregar as cargas. Então, o contexto aponta aqui que essas cargas, elas são em decorrência da fraqueza moral e do pecado em que essa pessoa caiu. Então, ele está falando aqui, olha, se ela for surpreendida num pecado, ou seja, se essa carga for muito grande para ela, se ela for muito difícil para ela carregar isso, se ela não conseguir sozinha dar conta disso, a gente deve ajudar a carregar as cargas uns dos outros. A gente deve ajudar a carregar esse peso, porque sozinho, muitas vezes, nós não conseguimos. E aí ele fala assim que assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Assim estareis cumprindo a lei de Cristo. João 13:34 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, Jesus falando, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Quando Cristo resumiu a lei, ele resumiu em amor a Deus e amor ao próximo. Então, quando Paulo fala aqui sobre cumprir a lei de Cristo, ele está falando sobre esse amor a Deus e esse amor ao próximo. Então, para Paulo, cumprir isso, essa ordem, essa lei de Cristo, transcende a um mero sentimento de simpatia, né? De empatia e de afeto pelo irmão, mas é algo prático. Você tem que fazer algo por ele. Você tem que ajudá-lo a carregar esse peso que vem por causa dessa falta que ele cometeu, por causa desse pecado, por causa dessa fraqueza que ele tem e que ele não consegue sozinho lidar com isso. Então, o que ele está dizendo aqui é que, bem, todos nós temos fraquezas, dificuldades, coisas que nós não conseguimos lidar sozinhos. E, para isso, nós devemos contar com a ajuda e o auxílio dos outros irmãos para nos ajudarem a carregar as cargas. E aí ele diz, carreguem as cargas uns dos outros. Então, naquilo que você tem uma dificuldade, aquele seu irmão não tem, ele vai te ajudar. E você pode ajudá-lo naquilo que ele tem. uma dificuldade e você talvez não tenha. Olha o que Paulo também fala para a gente lá em Romanos 13, do 8 até o 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de um para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro que houver, mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, Paulo está trazendo isso para o lado prático. Que nós devemos amar o irmão, devemos nos amar a ponto de nos ajudarmos nessa caminhada cristã, nessa mutualidade. Nós devemos ajudar uns aos outros a carregar esse peso excessivo, essa carga que muitas vezes é muito grande para a gente. Olha o que o John Stott fala no seu livro A Mensagem dos Gálatas. A amizade humana na qual levamos as cargas uns dos outros faz parte do propósito de Deus para o seu povo. A amizade humana na qual levamos as cargas uns dos outros faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Então, faz parte da nossa missão aí, né? Faz parte daquilo que deve ser igreja. Carregar as cargas uns dos outros. Mas levar essas cargas requer uma atitude humilde de servo. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Sejam servos uns dos outros pelo amor. O que ele está querendo dizer aqui? Que, e a gente vai ler de novo o versículo 3 do capítulo 6, que diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Olha como ele vem construindo. Ele fala sobre a gente ajudar o irmão na sua falha, ele fala sobre a gente cuidar para que a gente não caia, e aí ele vem dizendo que a gente deve ajudar a carregar as cargas uns dos outros, e aí ele vem dizendo assim: olha, se você pensa ser alguma coisa, não sendo nada, o que ele está querendo dizer aqui é que existia, principalmente entre os judeus, aquela ideia de que eu mereço a salvação porque eu cumpro a lei e o outro não merece porque ele não cumpre a lei. Ou seja, eu olho para a minha vida, falo assim: poxa Deus, eu mereço. Eu oro todo dia, eu jejuo, eu leio a Bíblia, mas aquele irmão ali, Marcelão, rapaz, merece não. Não merece. E aí olhar para o outro com esse olhar de desdém, achando que você merece e o outro não. E era isso que levava os judeus a dizerem assim para aqueles, o pessoal lá, para os gálatas: olha, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam comer as comidas separadas, vocês precisam guardar o sábado, porque senão vocês não vão merecer a salvação. Então, é isso que ele está dizendo aqui, que nós temos que ter cuidado para que a gente não, olhando a falha do irmão e ajudando o irmão a carregar a sua carga, nós não nos achemos melhor do que ele. Que a gente não se ache melhor do que o outro. Porque quando ele fala assim, no versículo 4, olha, para que você se glorie em si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Tem muita gente que olha assim para a sua vida e diz assim: olha, eu tenho minhas falhas, mas o outro, em comparação com o outro, eu estou bem demais. Então ele usa a vida do outro para engrandecer a sua, para se gloriar em cima da falha dos outros. Isso a gente encontra muito, e de vez em quando a gente cai nessa também e faz essas coisas, de olhar para a vida do outro e falar assim, bem, ah, esse daí, eu tô melhor, eu tô bem na fita aqui, porque eu tô muito melhor que ele, tô muito melhor que fulano, tô muito melhor que ciclano. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, se você quiser olhar para a vida de alguém, olhe para a sua. E se tiver que se gloriar em alguma coisa, se glorie na sua vida e não em cima da vida do outro. Não no menosprezo à vida do outro, ao erro do outro. É isso que ele está dizendo aqui. Então, Paulo ele está se cercando de todo cuidado, porque quando ele diz que a gente deve carregar as falhas uns dos outros, eu sei que, muitas vezes, nós temos uma dificuldade grande de encontrar um irmão e dividir com ele essa carga. Por quê? Porque isso exige da gente que a gente se exponha, que a gente conte para ele as nossas falhas, as nossas dificuldades. Isso é difícil. E eu não estou dizendo para vocês que vocês vão fazer isso com qualquer pessoa, mas com alguém que você tenha uma caminhada, com alguém que você conheça, com alguém que você saiba que tem maturidade para isso. É fácil? Não. Mas é assim a dinâmica do corpo de Cristo, do viver cristão. Então, encontrar alguém com maturidade suficiente para escutar você, escutar a sua falha, a sua dificuldade, e não te julgar, mas te ajudar a superar isso, a carregar essa carga, faz parte da dinâmica da vida cristã. Nós temos que fazer isso. Então, muitas vezes, e eu gostaria que você refletisse nisso comigo, muitas vezes a gente não procura por medo de se expor, mas por vergonha, por falta de confiança em alguém, ou até mesmo por orgulho, como no caso dos judeus ali, por orgulho, ou por autossuficiência. Eu não preciso de ninguém para me ajudar a carregar essa carga aqui, eu mesmo me viro. E hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande a isso, né? A gente é ensinado hoje, né, por todos os lados aí, a se virar sozinho, cada um com seus problemas. Cada um que se vire com o seu. O outro não tem nada a ver com isso. Então, é um contrassenso com aquilo que a Bíblia nos diz. É um contrassenso com aquilo que nós, como cristãos, devemos viver. É o irmão que vai me ajudar a vencer aquela dificuldade e a carregar essa carga que eu não consigo. É em alguém que vive segundo o Espírito que vai me ajudar a fazer isso. E aí, no versículo 5, ele parece que se contradiz quando ele diz assim, cada um carrega o seu próprio fardo. Opa, mas peraí, ele não falou para dividir a carga? Agora ele manda eu carregar o negócio sozinho? Cada um se vire com o seu? As palavras são diferentes aqui, no original, e tem ideias diferentes. Então, como eu falei, a carga, a ideia é de algo que dificilmente alguém conseguiria carregar sozinho. É algo pesado demais para uma pessoa só. E fardo dá a ideia de uma mochila. Alguns comentaristas levam até para o lado militar como se fosse uma mochila que o soldado leva para a guerra. E aquela lá é responsabilidade sua. Aquele peso lá você consegue carregar e suportar, e é responsabilidade sua. Essa é a ideia de fardo aqui. Fardo é algo que eu e você temos que carregar. Cada um de nós tem o seu fardo a carregar. E o fato é que Deus nunca dá para nenhum de nós um maior do que nós possamos carregar. Ele dá aquilo que nós conseguimos fazer. Mas isso nos traz a ideia da responsabilidade que cada um de nós tem na vida cristã. A responsabilidade para com os outros, a responsabilidade para com Deus, a responsabilidade para com a comunidade. E aqui são aquelas coisas que não cabe a terceirização, que nós somos craques em terceirizar as coisas, né? Você recebe o seu fardo, mas daqui a pouco você está querendo jogar a responsabilidade para cima do outro. Entendam bem, carga dessa ideia, daquele ponto fraco, da sua fraqueza, ou daquilo que você não consegue vencer sozinho, que você precisa de ajuda. E aí você precisa de alguém para te ajudar a superar isso, a carregar isso, a vencer essa etapa. E aqui o fardo, ele está falando sobre a responsabilidade que cada um de nós tem. Então, eu não devo achar que é dever dos outros, né? Jogar sobre a vida dos outros, a minha falta de constância, a minha falta de profundidade na vida de oração, a falta de que eu estude a Bíblia, do meu devocional, ou da minha falta de desejo de congregar, né? Isso é responsabilidade minha. Esse é o fardo que eu tenho que carregar, é isso que eu tenho que fazer, que ninguém vai fazer por mim. Então, educar o seu filho, cuidar da sua esposa, ser um líder espiritual na sua casa é uma responsabilidade sua. É você que tem que fazer. E aí não é ninguém que vai te ajudar a carregar isso, é você que tem que fazer isso, porque é responsabilidade sua. Então há uma diferença aqui entre carga e fardo. Aquilo que eu preciso do outro para me ajudar a superar e aquilo que é dever meu fazer. Então, para concluir, né, é muito interessante essa dinâmica que Paulo traz aqui, porque na dinâmica do corpo de Cristo, na dinâmica da igreja, nós temos responsabilidades uns para com os outros, eu para com você, você para comigo, mas nós também temos responsabilidades que são de natureza individual. Então, no tocante à vida do irmão, né, nós temos a responsabilidade de ajudá-lo quando ele cometer algum erro, quando ele se desviar do caminho. Temos que ajudar na sua restauração, tendo para com esse irmão uma atitude de mansidão, de humildade, sabendo que nós também podemos cair nessa mesma tentação. Devemos ter empatia para com o outro. E ainda no que diz respeito à nossa responsabilidade para com os nossos irmãos, devemos ajudá-los a carregar a sua carga. Ou seja, aquele peso que para ele seria impossível carregar sozinho. Assim como nos ensina a lei de Cristo, com amor mútuo e serviço de um para com os outros. Servir aos outros. Amar aos outros. E aquilo que nos diz respeito às nossas responsabilidades sobre as nossas vidas, Paulo nos alerta a sermos humildes e nos autoavaliarmos para que possamos evitar a depreciação dos outros, né? E a nossa própria vanglória. Então, quanto à nossa responsabilidade, se autoavalie. Não se vanglorie em cima do outro, mas Faça você mesmo a sua autoavaliação. E ainda, em relação à nossa responsabilidade para conosco aqui, a nossa responsabilidade individual, essa questão de nós carregarmos o nosso fardo, ou seja, aquilo que é para mim e para você fazermos. Que a gente não deve terceirizar. Quem tem que orar pela minha família? Eu posso pedir para outra pessoa orar? Posso. Mas a outra pessoa vai orar e eu não vou orar? Ah, eu quero que meu filho vá para a igreja. Mas eu mando meu filho para a igreja e eu não vou para a igreja. Essa responsabilidade é minha. Sou eu que tenho que estar lá. Sou eu que tenho que fazer isso. Então, esses são desafios coletivos e individuais que nós temos para com a comunidade, né? E entendendo aqui que essa é uma vida espiritual, ou seja, uma vida daquele que vive segundo o Espírito de Deus. Amém, queridos?